Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Salve, salve! Muito boa noite, podcast Trivela no ar. Hoje é quinta-feira, são 8h32. Eu me chamo Paulo Sérgio. Você se chama Leandro Pereira. Hoje é 25 de maio, Leandro Pereira. Tudo bem?
Tudo bem, Paulo Sérgio.
Hoje seria aniversário do Joaquim Pedro de Andrade, o cara que dirigiu o maior documentário sobre futebol da história desse país.
Garrincha,
seria... Alegria do Povo.
Seria porque ele morreu.
Ele morreu. Ele estaria fazendo uns 400 anos, mas ele morreu nos anos 80.
E quando morreu, não é mais aniversário, né?
Continua sendo aniversário, né?
O Paulo, sabe o que você estava falando agora, antes do programa começar,
se eu
né?
Se estava falando, é, eu não sei, né?
Tudo bem, falei, meu, tudo é muita coisa,
tudo
né?
É muita coisa.
Eu me lembrei de uma vez, meu tio estava no mau humor, eu acordei e falei, bom dia. Ele falou, há controvérsias.
Há controvérsias.
Eu falei, pô, cara, eu falei, dormiu bem? Ele falou, isso é irrelevante. Eu não conversei mais com ele o resto do dia.
Por algum motivo eu simpatizo com o teu tio. Bruno Bonsante, o literato dessa bancada. O que é que só você viu nessa quarta-feira à noite?
Se morreu é aniversário, mas o aniversário não é tipo, parabéns, você continua vivo.
Ah, mas...
Você completou mais um ano, você conseguiu.
Mas a data não some, né, Bonsinha?
Não some, né?
Não some. Como é que você tá?
Tô bem. Vi bastante futebol, mais uma quarta gorda, finais, títulos...
Legal.
Contra tudo e contra todos.
É muito celular, né, na Arena Fonte Nova, né?
É.
Impressionante. Você viu a festa, as luzezinhas?
Sim, fica um efeito legal, né?
É, fica, mas eu fico chocado como não acaba a bateria. Acho que o cara guarda a
lanterna
vai
ficar cheia, né?
Pro pós-jogo.
Isso, podia ser isqueiro, antes era isqueiro, né?
Antes
era isqueiro.
Legal também. Era legal. Felipe Lobo, que num show do Aerosmith, levou dois isqueiros. Pra acender.
O Lobo só vai em show do Garbage.
Na hora do bis. Como é que
então,
você tá?
Eu gostaria de... Boa noite. É. Gostaria de dizer que eu nunca fui em show da Aerosmith. Por isso fique registrado. Embora eu gosto de Aerosmith. Não tem nada contra. Mas eu acho shows muito caros. Então, como o Bons falou, os shows internacionais que eu fui na vida foram exatamente dois.
E quando,
os dois do Garbage.
Quando foi que os shows caros passaram a se chamar salgados? Por que salgado?
Isso é boa. Preço salgado é boa. Essa é pro Bonsinho.
Essa dessas
trívias.
Trívia. Por que a gente, o que é caro, a gente chama de salgado, né?
Pois é. Leandro a mim.
Antes de qualquer coisa, pode mandar um abraço pro Douglas, o Te Ama. Tá aqui, já estamos ouvindo Rolling Stones, tá? O cara não passa uma semana sem pedir Rolling Stones.
É impressionante. No Twitter, não tem jeito.
A gente vai começar dando um giro pelo futebol internacional. Manchester United, campeão da Liga Europa na tarde de quarta-feira, venceu o Ajax por 2-0. Ajax, talvez a grande sensação do campeonato, time muito jovem, futebol muito ofensivo, para alguns irresponsável, Bonsinha. Mas aí também...
Virou time africano dos anos 90, seus comentários padrões. Né? Você grava o comentário em todas as Copas, anos 80 e 90, alguém ligava. Futebol africano irresponsável e ofensivo.
E a arte da retórica, né, Lobo? Porque se o time se defende muito. Se ataca muito, mas tem que se defender. Não tem o que fazer também, né? O que o mundo quer do Ajax, Bonsinha?
É, gostaria que tivesse ganhado, né, do Manchester United. Mas não teve capacidade pra isso.
Você assumiu que tava torcendo, então?
Oi, não tava torcendo.
Mas você gostaria que tivesse ganhado?
Teria sido uma história legal também, né?
Entendi.
Embora do Manchester United também seja uma história boa, né? Era o único título europeu que o United não tinha, agora tem todos. Foi o 20º título do Mourinho.
Time vermelho cantando campeão de tudo, eu já vi em algum lugar.
E assim, o Ajax não teve as armas para ganhar do Manchester United, né? O Mourinho estudou o Ajax, armou um esquema para parar o Ajax, fechou os espaços, marcou lá atrás, não permitiu que o time do Ajax infiltrasse pelos lados, infiltrasse em velocidade, fez uma ótima marcação. E esperou sair um gol ou dois lá, como saíram, bola parada e tudo mais. É uma estratégia do Mourinho, você pode gostar ou não, mas funcionou muito bem e funcionou mais uma vez, né? Ganhou muito título na carreira esse português e tá entre os segundos treinadores que mais conquistaram títulos europeus na história, atrás só do Trapattoni, que ganhou 5, ele tem 4.
A gente fez um som das torcidas outro dia com o João Castelo Branco, e eu perguntei pra ele que balanço que ele faria dessa primeira temporada de Mourinho e Guardiola em Manchester, e ele passou uma certa frustração, falou que em termos de clima, de torcida, de, sei lá, de gás na cidade, mesmo, não, né? Rolou muito. Aí eu falei exatamente isso pra ele. Eu falei, ó, mas...
O som das torcidas é...
Falam que é chato, mano. Ele falou, não, eu gosto. Aí eu fiquei quieto, né? Bonzinho aqui, eu, né? Nasci em São Bernardo, trabalho em São Paulo, né? Não tenho muito o que falar de Manchester. Mas, enfim, que balanço dá pra fazer? United ganha a Liga Europa, que claro isso. Que não é o título dos sonhos do torcedor do United. Liverpool e City, no fim das contas, vão à Champions League. Arsenal fica fora. Que balanço que dá pra fazer aí das temporadas de Mourinho e de Guardiola, que foi o grande assunto do início da temporada, e concordo com o João, pelo menos do que eu acompanho, não vi nenhuma grande mudança no futebol em Manchester. Acho que ficou muito mais expectativa da imprensa de ver o duelo de dois caras tão loucos por futebol mesmo, do que de fato uma reverberação assim para as arquibancadas.
Foi um pouco frustrante mesmo. Tem alguns poréns aí. O trabalho do Mourinho durante muito tempo não foi muito bom, mas ele disparou um pouco no final, assim, da metade da temporada para frente. Passou muitos jogos invicto, mas é um time que tem dificuldade para propor o jogo. Sempre que precisava, né, furar defesas e tal, sofreu. Tanto que tem uma quantidade enorme de empates, muitos deles em Old Trafford. Foi um time que jogou melhor fora de casa do que dentro de casa. Mesmo assim, o Mourinho conquistou 2 títulos, conquistou também a Supercopa da Inglaterra, né? Ele pediu para os jogadores mostrarem 3, ele estava mostrando 2, aí ele ficou fazendo 3, tem a Supercopa também. Então, citamos a Supercopa.
Você acha que é egocêntrico o José Mourinho?
Mas pra caramba,
só pra,
né?
Confirmar.
mas o Guardiola também é, né? Os dois são de jeitos diferentes.
Somos todos, né, Bonsinha? É que essa a gente não tem muita laranja pra vender, né?
Mas é também uma estratégia do Mourinho ser egocêntrico, faz parte da persona dele e de uma maneira de também tirar responsabilidade de cima dos jogadores e tudo mais. Eu acho que. E o Guardiola pegou um Manchester City que não era formado pelos jogadores que ele gostaria, né? Pegou um time já formado, com contratos em vigência, com altos salários, não tinha muito o que fazer ali, e ele tentou fazer do jeito que ele conseguiu nesse primeiro ano no Manchester City.
Agora,
o estilo de jogo dele para a Inglaterra precisa de uma adaptada, né? É um jogo mais rápido, mais intenso, mais veloz. E ele gosta de controlar mais. E o futebol inglês é um pouco difícil de controlar.
Agora, ele também chega com moral pra se permitir receber esse comentário que você fez agora, né? Porque se eu vir o técnico do Manchester City, você não ia estar falando, não são os jogadores do Paulo.
Não, lógico. É porque ele tem um estilo de jogo muito característico, né?
Mas então, tem que ser cobrado pra se adaptar também,
e
né?
Ele deu uma adaptada.
Conseguiu
no final ali, deu uma adaptada. Agora ele vai trocar alguns jogadores. Já mandou 4 embora hoje. Já tinha dispensado Zabaleta, deve mandar pelo menos mais uns 3 ou 4 aí, e aí contratar bastante, e aí no segundo ano dá pra cobrar um pouco mais.
O Roger da Silva manda um abraço, o Yuri pede um abraço pra Rio Claro, São Paulo, o Rafael Piccolo tá ligado, falou que começou a ouvir o último programa Meu Time de Botão, e parou, porque ficou chocado quando ficou sabendo que o Candinho é primo do Nelson Piquet. Essa bomba foi do Leandro e a mim, não chequei.
Família Souto Maior.
O Candinho é um Cândido Souto Maior.
Nelson Cândido Souto Maior.
Candinho. E o Candinho, olha, qualquer
não,
coisa...
Não, o Nelson Piquet...
O Nelson Souto deve ser o Nelson Piquet, né?
Eu não vou usar o Google.
Tá bom.
Eu vou
Mas
me permitir o lápis.
São da mesma família.
Isso.
O Rafael Sorrentino...
Inclusive, o amigo secreto do último Natal foi... O Candinho tirou o Piquet.
O Rafael Sorrentino...
Bastidores.
Diz que tá lá de Laranjeiras... O Thiago falando que tá ouvindo ao vivo. O Jeberson tá em Teresina. O Daniel tá em Melbourne. Daniel é aquele que ouve
no
café da manhã. E o Felipe fala que é muito chato de assistir esse Manchester do Mourinho. E o Bruno Bonsante acabou de entrar aqui na transmissão. Ligado, Bruno Bonsante. Caio Maia está entre nós, também da equipe Trivela. Já participou algumas vezes por telefone ou Skype e agora está aqui nos estúdios. Já que a gente começou com o giro internacional, Caio, já vou jogar para você o terceiro item aqui da pauta do Lobo. Juventus e Real Madrid confirmando os títulos nacionais antes da Champions League. Boa noite, dá seu primeiro pitaco aí, como é que você está imaginando, ainda não é nessa semana, é na outra, mas a chegada de Juventus e Real para a decisão da Champions?
Boa noite a todos, obrigado pelo convite, é um prazer participar, mas eu preciso confessar uma coisa, Paulo, eu tô fora do futebol há muito tempo, né?
E é verdade. O negócio dele era o Mets.
Não, eu brinquei com o Lobo quando ele mandou a pauta, dá pra falar do Tottenham, não? Porque é o único time que eu tenho acompanhado, eu não tava vendo futebol lá, só passava o campeonato inglês. É uma desculpa bastante esfarrapada. Estou no, claro, no Brasil há 2 meses, né? E não consegui ver nenhum
jogo. E olha, do passa muito jogo aqui do Real Madrid. Né? Você deve ter percebido já. Não é muito difícil, não.
E eu vi ou dois jogos do Real Madrid. Agora, tudo que eu falar para vocês é o que eu tenho ouvido. Eu não vi nenhum jogo da Juventus. Vi uns 2 ou 3 do Real Madrid. Tenho visto lá passa também jogo do Real Madrid, claro, menos do Campeonato Italiano. Mas o que eu tenho visto todo mundo comentar é que a Juventus tá um time muito mais maduro, né? Talvez tenha chegado o momento de ganhar, mas eu admito que, para dar um pitaco aqui que não seja só o que eu ouvi, eu vou devolver a bola para vocês, agradecendo a oportunidade.
Eu vou perguntar para o Caio, porque o Mourinho ontem, depois de ganhar a Liga Europa, que em 2013 ele, quando assumiu o Chelsea, disse que ninguém tinha que pensar na Liga Europa, porque o Chelsea tinha acabado de ser campeão da Liga Europa, e ele assumiu no lugar do Benítez, e falando, desprezando a Liga Europa, e dessa vez ele tratou
como... vaga na Champions ainda,
Não dava vaga na Champions ainda, e ele tratou como um grande título, e uma das coisas que ele falou, ele disse que ele acha que ninguém trocaria o segundo, terceiro ou quarto lugar da Premier League, que ele não trocaria isso pelo que ele estava vivendo. Quer dizer, ele prefere ganhar o título da Liga Europa e ir para a Champions do que terminar em segundo, terceiro e quarto sem o título. Então, já que o Caio acompanha muito o Tottenham, que foi o segundo colocado, dessa vez foi, né? Porque ano passado perdeu a vice-campeonato na última rodada, dessa vez ficou na frente do Arsenal e foi vice-campeão, talvez com um dos melhores jogos de assistir, né, o futebol do Tottenham. Dá pra trocar? Você trocaria ser campeão da Liga Europa em vez do que o Tottenham teve, de ficar em segundo?
É assim, futebol, cara, são duas coisas principalmente, né, eu acho, títulos e rivalidade. Então, se me dissesse, o Tottenham vai ganhar a Liga Europa e ficar na frente do Arsenal, tô dentro. Pode ser 16º se o Arsenal for o 17º. E aí o título é mais importante do que qualquer posição no campeonato que não seja de campeão. Agora, ficar na frente do Arsenal nesse ano pro torcedor do Tottenham foi mais importante do que ganhar a Liga Europa. Eu acho que até do que ganhar a Liga Europa. Porque a Liga Europa pro Tottenham é um grande título. Não ganha nada desde a última vez que ganhou a Copa UEFA, né? Que depois virou, de uma certa forma, a Liga Europa. Mas, para a rivalidade do dia a dia, você ganhar do Ajax, do Sevilla, mesmo do Manchester United, não seria tão importante quanto acabar a Premier League na frente do Arsenal. Agora, título é título, eu acho que isso nunca a gente deve perder isso. Aquela coisa, Copa do Brasil dá vaga para Libertadores, a Liga Europa dá vaga é uma outra coisa. O negócio é ganhar um título, e isso deveria ser valorizado por qualquer equipe.
E o Mourinho prefere o que está acontecendo com ele, né, Lobo?
É lógico.
Se o dia que ele for rebaixado, ele vai falar, eu prefiro ser rebaixado com honra do que ser campeão.
Que eu até o Bonsa falou sobre o futebol do Manchester United, de fato foi bastante pragmático. Eu até descrevi ontem o jogo, me pareceu, sabe aquele tio que pega a bola do sobrinho e põe assim no alto, levanta a mão pro alto e o sobrinho fica pulando? Era isso o jogo ontem.
Você já fez isso, Lobo?
Lógico que
você
já.
Tem,
né?
Sobrinho,
você
tem sobrinho, Lobo?
Eu não tenho coração. Eu tenho primos pequenos. Sobrinhos eu não tenho porque minha irmã não tem filhos. Mas,
entendi.
Assim, porque era isso. Era um time que sabia exatamente o que tinha que fazer e fez. E executou tão perfeitamente que o jogo foi um saco, né? Assim, o jogo não teve absolutamente nenhuma graça. Desde o começo estava bem claro. A não ser que acontecesse algo muito surpreendente, teve isso. Só que, assim, eu não acho que esse foi o futebol do Manchester United a temporada toda. Durante muito tempo, o Manchester United, que foi o time dos empates, jogava muito mais do que o adversário e não ganhava o jogo. Então chegava contra times menores, tipo Crystal Palace, em Old Trafford, e amassava o Crystal Palace, chutava 20 vezes pro gol, criava 7, 8 oportunidades claras de gol, empatava 1-1. Então, assim, teve um momento que, assim, fazendo uma comparação bem tosca, mas assim, é só pela situação. Pareceu um pouco o time do Cuca, só que com a diferença que o time do Cuca no começo...
Falar mal do Cuca hoje em dia tá atropelado. Meio perigoso,
no começo do Brasileiro do ano passado, o time do Palmeiras, do Cuca, ganhava e criando muitas chances, e a partir de um certo momento, quando passou por uma turbulência, se tornou um time mais pragmático. O do Mourinho tava um pouco assim, era um time que tinha volume de jogo, mas não ganhava muitos jogos, empatava muito. Com o pragmatismo, o time começou a ganhar mais, atacando menos. Então, acho que tem um pouco a ver com isso. Espero que nenhum torcedor do Palmeiras venha me xingar.
O pessoal da
Twitter.
Manchester United, Pinheiros, a subsede da torcida que fica aqui do lado, falou que o jogo não teve graça pra você. Pra eles teve muita graça.
Verdade, tem uma Manchester United Pinheiros.
É, tem, às vezes pinta um negócio desse.
Você falou, eu fiquei em dúvida se podia ser sério. Pior que podia, né?
Pior que podia. A Nápoles te abraça, o Stefanos, o Elton tá em Mozarlândia, Goiás. Mozarlândia, que beleza, hein? Que nomaço. O Vinícius está em Tupã.
É uma cidade que forma zagueiros, né?
Pois é, boa sacada, hein, Lobo? O Jorge Barros está sempre ligado, do Canadá. O Elton diz que o Arsenal é o Vasco da Inglaterra. Vamos falar de Copa do Nordeste? O Bahia foi campeão. Passa o 11 do Bahia aqui, o time do pôster. Jean, Eduardo, Thiago, Lucas Fonseca e Armeiro. René Júnior, Edson, Regis, Zé Rafael, Edgar Júnior... Edgar Júnior.
Edgar Júnior.
Derruba o redator, né, Lobo? E a Leone, ele tá lá também, o técnico Guto Ferreira. Bahia 1-0 pra cima do Sport, campeão da Copa do Nordeste, um campeonato que definitivamente pegou. Mais de 40 mil pessoas na Fonte Nova. E aí fica a dúvida, né, Lobo? Santa Cruz foi campeão ano passado da Copa do Nordeste e o time... O Gil falou isso, né? O Gil falou semana passada aqui no programa que acabou fazendo mal pro Santa Cruz, né? Que chegou na Série A campeão e aí começa a contratar jogador, o salário começa a aumentar e o time não deu conta de fazer a Série A. Que você tem para dizer da final da Copa do Nordeste? E, claro, de uma projeção de Bahia Sport. Esse título do Bahia mostra o quê para as pretensões do Bahia na Série A?
Para começar pelo fim, acho que não muda nada a pretensão do Bahia. A Bahia tem que pensar em não cair. Não tem A. É assim, time que vem da segunda divisão, não importa se é o Vasco, se é o Botafogo, se é o Bahia ou se o Avaí. Tem que primeiro garantir o lugar, porque o brasileiro é um campeonato muito... caem muitos, né? A gente falou isso aqui outro dia.
20% do campeonato.
Você tem 4 times rebaixados de 20 é bastante coisa. Então a chance de quem sobe... de cair de novo é razoavelmente grande. Acho que em termos de pretensão não pode mudar. Até porque se a gente lembrar o exemplo do Santa Cruz, o Santa Cruz ganha a Copa do Nordeste com todo o mérito, começa o Campeonato Brasileiro com uma campanha razoavelmente boa. Teve os 5 primeiros jogos do Santa Cruz, foram muito bons. Se não me engano, teve 3 vitórias nos primeiros 5 jogos. Até criaram uma certa empolgação.
O Leicester brasileiro.
Isso aconteceu, isso foi real.
Isso foi real.
Isso é coisa de vocês.
Não tenho nada a ver com isso, mas
alguém
foi real.
Citou isso.
Eu jamais falaria isso.
E não é nem. Assim, eu acho que são situações diferentes. Eu não estou comparando, que eu acho que o Bahia, primeiro, é um time bem melhor. Primeiro, que é um time bem mais rico, né? Que o Santa Cruz. E isso a gente já falou aqui várias vezes, faz diferença. O time ter dinheiro para manter um elenco melhor, é evidente que isso implica numa...
E o Guto Ferreira é um belo técnico, melhor... né?
E eu acho que o Bahia tem potencial para ir além de só não brigar para cair, é claro. Mas eu acho que não dá para sonhar demais antes de começar a ver isso mesmo em campo.
Duas rodadas o Bahia deu aquela sacolada no Atlético Paranaense, né?
Atlético Paranaense bastante modificado, né? Que era o time que tava pensando na Libertadores.
E perdeu do Vasco em São Januário. Aí o Bahia bastante
reserva,
modificado.
Né? Bastante
é mais
reserva.
Misto. Mas o... Até agora não dá pra se tirar nada disso daí, mas é um time aí que parece assim... Se fizer tudo direitinho, consegue ficar no meio da tabela ali, talvez até de vez em quando falar que vai brigar pela Libertadores, né? Porque agora
metade
todo mundo
do campeonato
briga pela
Libertadores, né?
Mas acho que é por aí. E o Sport tem que encontrar seu caminho, né? Caiu o Ney Franco, inclusive é incrível a facilidade com a qual o Ney Franco cai, né? É só se assoprar.
O incrível é a facilidade com a qual ele arruma emprego.
É, também,
é, também tem esse aspecto.
E é esse o problema, mas né? Não, o que, não... que eles esperavam quando eles contrataram o Ney Franco?
Ele não vai nem na Eletropaulo pôr a conta de luz no nome, né, Bolsinha? Mora em flat não, esses né? caras, né? Porque não faz mudança, né?
Não, é, porque, se eu não me engano, não deu 60 dias.
É, 58 dias.
Nem faz mudança. 58
dias. É frila.
É as caixas na casa da mãe ali. Leva
e assim,
só
chegou em duas finais, né? E
mas pra ele é incrível, porque deve ser ótimo, né?
Jogou mal, o Sport tava jogando mal, mas assim, chegou em duas finais e mesmo assim não tiveram confiança no Ney Franco pra continuar o trabalho. E aí eu pergunto, por que contratou o Ney Franco, né? O erro dos dirigentes em questão de técnico é sempre na hora de contrato. Eles não sabem o que eles querem. Eles vão contratando nome, vão completando álbum de figurinha ali, mas não sabem qual que é o trabalho do técnico, como que ele tá, o que que ele vem fazendo, e acaba dando nisso.
Eu...
E o próximo aí estão falando que é o professor.
Ah, né? Aí,
professor,
é professor. Bom pra todo mundo, né?
O Paulo já tava empolgando hoje com a nostalgia de professor. Nossa, e Diego Souza.
O reencontro de professor com o Diego Souza é viagem no túnel do
no tempo. Recife.
Vai ser legal, é legal pro brasileiro ter o Pô Fechou.
Eu já deixei por escrito.
É legal
que não seja no seu time. Sou a favor também.
Embora o presidente Michel Temer diga que verba volante, script amanente, né?
É,
bonito, né? E eu já escrevi, mas eu vou deixar registrado falando também que eu penso que o esporte simbolizou uma questão interessante ao longo dessa Copa do Nordeste, né? Que no meio da campanha. O STF, né, decidiu, a Justiça Brasileira decidiu que o campeão de 87 foi o Sport, como se isso fosse realmente importante. Claro, tem a leitura do torcedor do Sport de vencer um time poderoso do eixo, né, tal, tudo bem, mas o que tinha para ser vivido já foi vivido em 87, a cerveja que tinha para ser bebida já foi bebida. E a Copa do Nordeste é o fenômeno do futebol brasileiro hoje, que mostra pra gente que é possível um campeonato ser legitimado espontaneamente pelo povo. É o povo que transformou esse campeonato, né? É a adesão dos torcedores dos times que fez com que esse campeonato tivesse uma importância maior que qualquer outro estadual. E o torcedor do esporte, acho que de alguma maneira simboliza isso. O esporte está entre comemorar um campeonato de 87 porque a justiça falou e não porque interpreta o que o povo viveu na época. E tinha a Copa do Nordeste para ser vivida, e eu acho que foi um... Nós estamos no fim de maio, não foi a melhor coisa que aconteceu no futebol brasileiro nesse ano, mais até do que a primeira fase da Libertadores, que foi, na verdade, um acúmulo de jogos mais ou menos, talvez o Atlético Paranaense e um pouquinho o Flamengo ali, me alegrou de ver, a história do Botafogo é legal.
Da Libertadores entre os brasileiros.
A Chapecoense me deprime um pouco ainda de ver, eu não consigo ver o jogo da Chapecoense direito, sabia? Me passa uma. É um pouco baixo astral pra mim. Enfim, a Copa do Nordeste me alegra ver, saber e tudo mais. E o Sport Recife, embora não tenha sido campeão, ter chegado até a final foi bem representativo.
Essa história de querer ganhar título no tapetão, título de 87, né? Eu até ia escrever, mas o pessoal que lembra de mim aí, dos leitores da Trivela, sabem que eu não gosto de arrumar confusão. Mas enfim. Se o seu time quer ganhar o título no tapetão, um título que não é dele, os melhores times do Brasil jogaram o Campeonato Brasileiro daquele ano, o Sport não estava entre esses times, ele não é o campeão brasileiro. Podem dizer o que quiserem para sempre. O dia que o Sport for campeão brasileiro, você diminui a importância dessa conquista. O torcedor vai deixar de comemorar o primeiro título importante, o primeiro título brasileiro. Importante não, tem vários títulos importantes, mas o primeiro título brasileiro, que vai ser o primeiro título brasileiro de verdade, não vai ser comemorado com a ênfase, com a vontade que ele poderia ser comemorado, porque quiseram ganhar uma coisa na caneta, né? Para arrumar mais uma confusão, já que estamos aqui, é a história do título mundial do Palmeiras, né? E o Palmeiras talvez esteja mais perto de ganhar um título mundial do que o Sport de ganhar o título brasileiro, quer dizer. E eu acho que o torcedor, no fundo, embora ele diga, não, ganhamos, porque em 51 jogou com não sei quem, não, porque o Flamengo fugiu do esporte, o torcedor sabe que não é assim, né? Então, você diminui o valor das suas conquistas de verdade quando você tenta garantir no papel uma conquista que não foi tua.
É o que a gente estava falando do programa, do começar, antes de você chegar, Caio, que vai chegar o momento em que a gente vai ver que se times empatarem em pontos, o critério de desempate vai ser briga de Twitter, né? Porque a impressão que eu tenho é que o torcedor acha que se ele ganhar
a discussão... E aí o esporte vai ser um dos melhores do Brasil.
Eu ganhei a discussão no Twitter, então meu time tem um ponto de bonificação.
A gente recuperou uma... Só pra fechar isso aí, que recentemente, com esse negócio da briga do STF e tal, a gente recuperou uma matéria da revista Trivela, que aliás é do Biratan Leal, sobre o caso 87, né, a Copa União, e ele traça um histórico de 2007, se eu não me engano, a revista. Enfim, acho que foi até os 20 anos. E o tanto que a gente recebeu de torcedores do esporte no Twitter e tal, e reclamando, eu acho que deve ser por isso já estão na briga. E parece que, assim, a gente só traçou o histórico do que foi. Nem foi uma posicionamento.
Nem entrou no juízo de valor mesmo, né?
Mas, enfim.
E só para pontuar, antes que comecem a chover torcedor do esporte aqui, falando que... Eu, por exemplo, penso diferente do Caio. Eu acho que dá para ter a visão de que foram dois campeonatos brasileiros. Muito embora a disputa em pênalti com o Guarani tinha que ter terminado. Entre Sport e Guarani, correto?
Que foi a
disputa em pênalti que não acabou.
Mas por quê? Assim, por quê? Acabou o tempo, né? Tinha que colocar outra ficha?
Porque foi antes da final, né? Foi ainda do módulo amarelo, né?
Exato. Mas
essa história, por que não terminou a disputa de pênalti?
Porque já tinham batido 200 cada um.
Acho que era 11 a 11, né?
Tava 11 e os 11. Dois times iam, de toda forma, enfrentar Flamengo e Inter.
Os dois iam pro quadrangular. Aí os dois presidentes... deixa empatado e tudo bem. Só que aí hoje o presidente do esporte da época, né, disse que eles ganharam aquilo.
Então... Porque o outro desistiu primeiro, né? Que loucura. Você brincava de relo, Felipe Lobo?
Não.
Você joga uma pedra numa linha de pipa, o teu amigo joga uma pedra também. Uma hora elas estouram, mas alguém ganha. Alguém ganha porque alguém estoura primeiro a do outro. É uma loucura. Esporte e Grêmio domingo na Ilha do Retiro. Botafogo e Bahia domingo no Engenhão. São os compromissos aí da dupla finalista da Copa do Nordeste, e o calendário não dá trégua mesmo. Quarta-feira que vem o Sport já tem o Botafogo pela Copa do Brasil, precisa virar porque perdeu por 2-1.
O Sport estava em 5, né? Tava em 5,
A Sul-Americana deu uma paradinha agora,
uma paradinha,
né?
Tá na final do Pernambuco, que o primeiro jogo foi... Não, vai ser só...
Vai ser em junho,
vai ser
né?
Junho,
na
né?
final do Pernambuco. Com Salgueiro.
E ainda tá na Copa do Brasil.
Mas é umas loucuras isso, né? Jogou contra o Botafogo o jogo de ida das oitavas, parece que faz uns 412 anos, né? Que foi uma época, outra, enfim. O Botafogo, na loucura de Libertador, jogou com o time reserva.
E assim, não dá respiro, né? Porque se não ganhar domingo, pode ir pra lanterna do brasileiro, por exemplo. E se não ganhar quarta, já cai na Copa do Brasil. Então assim, uma semana, um time que tava bem, final da Copa do Nordeste, coisa e tal, o equilíbrio, né? Os rivais que você vai pegando no Campeonato Brasileiro não te deixam muito respirar. Vamos para Libertadores, o Santos, que é talvez o time da Copa Libertadores que tem tido menos repercussão, não começou o ano tão bem, não fez o campeonato estadual que vinha fazendo em
outras
temporadas.
Só joga de terça e quinta, né?
Pois é, nunca é o time.
Só joga de terça e quinta.
É o time da TV fechada, né? Porque os jogos do Santos não na Libertadores não passaram na TV aberta, né?
Só definitivamente tá completamente, pelo menos na TV aberta aqui para São Paulo, a preferência por Palmeiras e Corinthians tem sido muito maior. Mas enfim, o Santos passa com 12 pontos, ganhou 3, empatou 3, meteu 4-0 no Sporting Cristal, que já estava eliminado. Mas no fim das contas, para quem visitou o Strongest, para quem visitou o Santa Fé, passar invicto num grupo da Libertadores não é pouca coisa. A campanha é muito, muito boa do Santos, né?
É muito boa. Eu acho que o principal para o Santos foi primeira classificação em La Paz, da maneira que foi, né? Porque... A gente já falou 612 vezes mais ou menos aqui, mas a gente já... Vamos falar de novo. O Strongest hoje, não é mais aquele time horroroso que toma 6-0 dos adversários quando sai de La Paz. Então, assim, ter conseguido empatar um jogo que estava com um jogador a menos, tomou o gol e buscou um empate lá, e um empate que classificou o time, acho que foi muito importante para o Santos como equipe se recuperar de atuações ruins que estava tendo. Tanto que acho que esse jogo contra Sporting Cristal foi um jogo já que o Santos pareceu muito mais leve e até conseguiu gols do Ricardo Oliveira, que não está numa grande fase. O Vitor Bueno, que teve um início de ano horroroso, já fez um gol que até ele foi um pouco preciosista, né?
O gol mais feio da carreira dele, provavelmente.
É, porque, né? Assim, na verdade, ele tinha que ter feito gol antes, né? Mas ele quis dar o gol pro Kaique, depois passo, de driblar 3 milhões de golzinho vezes ali, feio, né? Então, até foi um pouco preciosista. Mas, assim, era um jogo que estava absolutamente controlado, o Santos ganhando com facilidade. E acho que esse é o ponto mais importante. O Santos ganhar da maneira que ganhou, de uma forma tranquila, sem sofrer, e trazendo jogadores que não estavam muito bem de volta aos holofotes, acho que é um sinal bom, porque o Santos, em tese, no começo do ano, a gente colocava como um dos quatro, talvez, melhores times do Brasil, pensando em Campeonato Brasileiro. O desempenho nos primeiros meses não foi bom, e aí tirou um pouco isso, mas continua sendo um time bom, né? Não é um time com elenco muito, muito grande, mas é um time que tem potencial, né?
Não foi bom no Paulista, né? Eu acho que teve um pouquinho de motivação aí também, né? Era um time que vinha ganhando Paulista atrás de Paulista, atrás de Paulista, e aí foi disputar mais um, e aí as coisas rapidamente desandaram no Santos, né? Se eu me lembro ali, na terceira rodada já fizeram um protesto na Vila, porque o Santos tinha perdido um jogo e perdido um clássico. E aí também acho que isso também mexeu um pouco os jogadores, que na Libertadores fizeram uma grande campanha, né? Como disse o Paulo, não é um grupo fácil, tem que pegar o Strongest fora.
O Santa Fé
é um bom time, né? Também. É, o Sport Cristal, beleza, mas os outros dois eram adversários que poderiam complicar, e o Santos não perdeu para nenhum deles, né? Vamos ver agora se eles conseguem também transferir esse desempenho para o Campeonato Brasileiro.
Já que eu não vou conseguir responder nenhuma pergunta, eu vou fazer umas perguntas para vocês. Manda lá. Vocês acham que o Santos se beneficia de uma estabilidade da qual ele não se beneficiaria se ele estivesse, por exemplo, na capital? Quer dizer, o Dorival, se fosse técnico do Corinthians ou do Palmeiras ou do São Paulo, teria caído num momento desse de baixa no Campeonato Paulista?
Eu acho que enchem o saco dele tanto quanto o trio de ferro.
A torcida do Santos é tão chata quanto qualquer outra torcida.
Foi o que o Bonsante falou. Terceiro jogo do Paulistão, estavam pedindo a cabeça já dele.
Aliás,
o cara que acabou de ser vice-campeão brasileiro,
os
né?
Os conselheiros do Santos são absolutamente apaixonados pelo Lucha, né?
E aí quem não é, né? Quem nunca foi apaixonado pelo Luxemburgo, né?
E aí, assim, desde o ano passado, dá três jogos do Santos sem ganhar, começa, né? Ah, tem que trazer, não dá mais pro Dorival e não sei o quê. Acho que tem um pouco de... Eu acho que o Santos se beneficia... da estabilidade justamente... não dessa estabilidade que você falou, da estabilidade de ter um técnico que hoje é o mais longevo dos times da Série A, né? E que consegue... Ele tem um estilo de jogo interessante e que... Acho que tem um pouco isso mesmo. A torcida do Santos tá um pouco cansada também de todo ano ganhar o Paulista, e esse é o único pão que ela vai comer o dia inteiro, né? Porque é legal comer um pão de
essa
manhã.
Essa foi boa também.
Imagina você acordar, ter um pão quentinho, maravilhoso. Só que aí depois você não come mais nada. O resto
Os anos do Santos
você fica com fome, né?
Você chega na hora do almoço, não tem pra você.
É, e o pão não tem manteiga, não tem nada. No Campeonato Paulista, vamos comer.
Não é pão quentinho, né? É
um pão meio... A diferença, respondendo o Caio, que eu acho, é que pra mim a imprensa não se empolga com o Santos, né? O Santos meteu 4-0, Palmeiras ganhou de 3-1... Daria para analisar, mas não sei se o Tucumã é tão melhor que o Sporting Cristal assim também, mas enfim. O Santos ganha de 4-0 e ninguém tá nem aí, né? Ninguém tá colocando o Santos como favorito.
Nossa, agora o Palmeiras atropela.
Então,
que jogo que eu vi?
Eu acho que pra mim a diferença é essa. A imprensa, de forma geral, não se empolga com o Santos. O Santos tem que suar muito para começar a ser elogiado.
Bom, começa disso que a gente falou. É o time que o Bonsa falou, é o time de terça e quinta, né? É o time que não joga na quarta, no horário nobre da TV. Ele pois tá jogando sempre ali no jogo das 7h30 da noite, que é aquele jogo de grade de TV, né? Não é exatamente o horário super bacana pro torcedor.
Você lembra a estreia do Santos, Lobo, na Libertadores 2003? Que foi um jogo meia-noite e meia. Não passou em lugar nenhum. Só que o lance fechou 3 da manhã, porque tinha que dar, né? Era estreia, o Robinho, o primeiro jogo do Robinho na Libertadores, e a torcida aplaudiu de pé, o Robinho, o Diego.
Que teve chapéu, caneta.
O jogo foi meia-noite e meia, não passou, cara. É muita sacanagem.
E quando é só o Santos, passa filme do Tom Cruise, né? O Homem-Aranha.
Também.
Tem também essa história.
Que a torcida ficou brava no retrasado,
né?
É um baita
filme também, né, Bonsinha?
Eu gosto do Homem-Aranha.
Eu sei que
você
gosta.
Muita gente te critica e tal, mas eu acho legal.
Você é minha referência pop, Bonsinha, no jornalismo esportivo.
Coitado de você.
Você ia falar do Santos?
Não, eu ia falar do Homem-Aranha. Vamos em frente.
O Palmeiras confirmou a classificação.
Vai ou não vai pra Libertadores, Homem-Aranha?
Palmeiras confirmou a classificação, já tava bem encaminhado, em algum momento podia até perder, coisa e tal. No fim das contas, o Peñarol venceu o Jorge Wilstermann, então o Palmeiras se classificaria mesmo com derrota, mas ganhou de 3-1 do Tucumã para fechar com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 13 pontos para o Palmeiras, diferente do Santos, perdeu, sim, mas ganhou 4 vezes, conseguiu ganhar fora de casa do Peñarol, que foi o grande jogo do Palmeiras na campanha.
É, o resultado foi tudo bem, né? O Palmeiras tá com a terceira melhor campanha, pode ser, na pior das hipóteses, a quinta, que pode ser passado pelo Grêmio e pelo Botafogo ainda, se os dois ganharem seus jogos, tem saldo de gols ali parecido. É, mas, assim, desempenho do Palmeiras foi bem preocupante nessa Libertadores, de novo, pro que o Palmeiras se propõe, né? Você contrata o melhor jogador da Libertadores do ano passado, o melhor jogador da América do ano passado. Você reforça o seu elenco muito bem, um elenco que já era campeão brasileiro. Assim, a proposta do Palmeiras não é passar sufoco contra o Atlético Tucumã. E o Palmeiras passou, porque o Palmeiras fez 1-0 no começo, foi um começo bem estilo Cuca do ano passado, 15 minutos em que você abafa o adversário, que lembrou muito também o começo do segundo tempo contra o Fluminense no Allianz Parque, que o Tucumã não jogou, só jogou o Palmeiras. Fez 1-0, e aí aconteceu o seguinte, né? O Peñarol tava ganhando do Wilstermann, o Palmeiras tava ganhando do Tucumã, o Palmeiras já estava classificado como primeiro colocado, não importa o que acontecesse mais naquele momento, então a intensidade baixou pra 0. E aí o Tucumã começou a jogar, porque ele tinha ali uma pequena chance de se classificar, e foi pra cima. E aí botou bola na trave, o Prass fez defesa, e aí começou a ficar um clima um pouco mais de tensão ali, não que o Palmeiras... Atenção para o Palmeiras não se classificar, mas atenção de que tropeçasse contra o Tucumã em casa. Chegou a empatar na falha do Prass, pouco depois o Palmeiras fez 2-1, o Tucumã ficou com 1-1 e aí virou uma peladaça. E mesmo nessa peladaça, foi mais uma bola na trave, mais uma defesa do Prass, e aí só no final o Palmeiras conseguiu fazer 3-1. E isso se somando aos dois jogos em que ganhou com um gol no fim, contra o Jorge Wilstermann e o Peñarol dentro de casa.
Na famosa Bacia das Almas,
maravilhosa. Ao jogo do Peñarol fora de casa, que o Palmeiras saiu perdendo por 2-0 e teve que virar. A derrota pro Jorge Wilstermann na Bolívia, então assim, foram 5 jogos dos 6 que o Palmeiras não jogou bem. O incrível que pareça, o jogo que eu acho que o Palmeiras melhor jogou foi o primeiro, contra o Atlético Tucumã na Argentina, que ficou com um expulso no primeiro tempo, ali no começo do primeiro tempo. Então, a situação era complicada, e mesmo assim o Palmeiras saiu atrás, conseguiu empate, criou várias chances para vencer. Se o Borja tivesse com o pé um pouquinho mais afiado, primeiro, ele não estaria sofrendo tantas críticas quanto está agora, e segundo, o Palmeiras teria ganhado aquele jogo. Mas aí assim também, né? Quebrou o trabalho, tá começando de novo, o Cuca é o terceiro ou quarto jogo dele... Então tem coisa para evoluir ainda.
Registrar também que pelo menos 3 lances cruciais duvidosos, né? O Tucumã acabou não ganhou nenhum deles, né? Não dá, né? O gol do Mina, houve reclamação.
Mas tava em posição legal.
Não, sim, nem entrar muito no mérito, mas eu só ia dizer que o Tucumã não teve sorte ou não acabou beneficiado em nenhum desses lances duvidosos, mas... Fez um jogo muito correto, né?
Fez.
Não apelou, não
fez
ficou reclamando
uma, fez uma bela Libertadores. O Tucumã ganhou do Jorge Wilstermann e do Peñarol em casa, empatou com o Palmeiras. Vale lembrar que antes, né, passou pelo El Nacional
épicos da Libertadores,
e passou pelo né? Júnior de Barranquilla, né, da Colômbia.
Largou na pole position no Grande Prêmio do Equador.
Não entendi.
Pô, 200 por hora com um ônibus?
Ah, é verdade, teve essa história.
Teve essa história.
Jogou com empanadas, né? Eu não vi os jogos, mas eu li o texto do Leandro.
Sim,
e a mim.
Jogo
contra não empanadas.
O jogo contra. Que foi contra o Júnior?
Foi contra o El Nacional.
Contra o El Nacional no Equador, lá que teve esse negócio do ônibus a 200 por hora e tal. Que. Ainda jogou com a camisa da seleção argentina. Ixi. Sub-20, que tava jogando o sul-americano da categoria aí de sub-20 e tal. E quer dizer, ainda teve essa loucura.
E vai,
né,
disputar a sul-americana.
Era,
né,
sub-17.
Pro terceiro vai disputar a sul-americana. É um prêmio merecido pro Atlético Tucumã pela Libertadores que ele fez.
Uma observação tática sobre o Palmeiras de ontem é que a coisa melhora, claro, o Tucumã teve o jogador expulso, mas a coisa melhora quando saem Roger Guedes e Borja, entram William e Fabiano. O time ganha um volante a mais, que é o Jean. O Guerra, em vez de O Guerra é um ótimo jogador, mas hoje em dia você fica muito centralizado, você fica no meio de muita gente, tem pouco espaço. Ele jogou mais aberto, jogou no lugar onde
jogava. E de lá sai a jogada tava, do segundo gol, né?
E ali ele encontrou mais espaço e jogou muito bem. Pode ser uma tendência, um volante a mais, um jogador de criação mais aberto e um jogador, um pontinha da vida a menos. Joga o Dudu, não joga o Roger Guedes.
Eu imaginava o Palmeiras com todo mundo saudável, com o Guerra mais à direita mesmo, porque aí teria que entrar o Moisés no meio, né? Com Moisés, Tietchan e Felipe Melo. Então dá pra você, inclusive, inverter Tietchan e Guerra quando precisar. Tem umas opções táticas pra fazer quando o Moisés voltar.
Mais uma pergunta?
Uma.
Essa quantidade de jogadas, dessas contratações milionárias todas do Palmeiras aí, isso não aprisiona o time? O time não é obrigado a usar esses jogadores? Eu me lembro quando o Tottenham comprou, vendeu o Bale e comprou aquele monte de jogador, não cabia no time, não cabia no esquema, você prejudicou os jogadores e o time.
A ponto do Paulinho jogar de atacante às vezes, exato, né? Que era uma coisa meio estúpida.
Um monte de, comprou o melhor jogador da Libertadores, comprou não sei quem, comprou não sei quem, e o técnico fica prisioneiro disso. Ele é obrigado a usar esses caras porque o dono do time botou dinheiro lá e falou, eu quero ver esses caras jogando.
Eu acho que isso está acontecendo um pouco com o Borja, porque o Palmeiras, assim, é a contratação da... Primeira contratação da patrocinadora.
É o mais caro, né?
É o mais caro de todos. E assim, é um jogador do qual se espera muito também. E aí o Palmeiras se livrou de todos os centroavantes que tinha, né? Foram todos embora.
Se livrou é uma boa expressão, porque foi exatamente isso, né?
Podem ir, não faço nenhuma questão de Deus.
Praticamente chutaram os caras.
Né? Porque confiava no Borja. E o Borja claramente não tá num bom momento. Assim, eu acho que ele é bom jogador.
Tem que ver quem é o Borja também, né, Boncinha?
Eu consigo ver nele qualidade. No jeito de tocar na bola. Eu acho que ele tá desligado. Ele tá num momento assim que ele tá um pouco...
Eu confesso que eu tô com dúvida sobre o nível dele. Não me convenceu ainda que é um cara de primeiro nível.
Só que ele continua insistindo no Borja porque precisa, né? Você pode colocar o William sempre que entra faz gol e tudo mais, mas o William também joga melhor quando ele não é o centroavante sozinho, joga melhor quando ele tá com outro, jogando mais pelas pontas, mais se movimentando. E agora o Palmeiras não tem alternativa, porque não incrível que pareça, vai ter que contratar, né?
O jogador não podem me tirar do time. Ele perde um pouco o estímulo, né? De render. Vou ficar aqui, eu posso fazer o que eu quiser e ninguém vai me tirar.
Agora, tem também a falácia do elenco qualificado, né? Palmeiras fez um jogo domingo com o time de baixo, que
nossa,
pra mim uma vergonha de jogo.
É, tava no sábado à noite, né?
Contra a Chapecoense. Tava o menino que é a revelação do Curitiba, tá o menino que é a revelação da Chapecoense, tá o Keno, que é o destaque do Santa Cruz. Só isso.
Só não tem rapa. Só não tem a revelação do Palmeiras. É. Esse não tem espaço.
Aliás, entraram então até dois, né? No sábado. O centroavante, que eu até esqueci o nome.
O Iacovelli. Mas não entrou porque é bom. Entrou porque todos os centroavantes foram embora.
Porque era o time reserva e, portanto, o banco era a reserva do reserva.
É, então... e assim...
Então é pouco isso. Faz a rapa em todos os times médios. Quando bota todo mundo pra jogar junto, não tem um time lá, né? E aí não chutou no gol.
A dupla de zaga reserva do Palmeiras é boa, né? Que é Luan e...
E o Juninho
tá chegou agora.
É, o Juninho é
agora,
muito
assim,
bom.
Agora sim, o resto, assim, por exemplo, você pega o coitado do Rafael Veiga, ele não jogou o ano inteiro. Aí bota ele lá, vai lá, agora arma esse time remendado aqui. Não criou nada, o Palmeiras não teve um chute direito a gol, mal jogou contra o Chapecoense fora de casa. É, acho que tem falhas no elenco, sim. Por exemplo, lateral esquerdo, nossa, o lateral esquerdo do Palmeiras ainda tem 42 anos, né? Ele ainda tem 42 anos e tem um outro nas reservas que
ele
não
também,
joga.
Né, Bonsai?
Nossa, só ontem a transmissão tava maravilhosa pro Zé Roberto.
Porque, né? Assim, o Zé Roberto domina a bola, parece que tem quatro pulmões, mas ele dominou a bola, não parece nada de
ele não
pulmão.
Não fez nada demais.
Tem uma boa vontade exagerada. Talvez um dos melhores jogadores que a gente viu enquanto carreira, assim, consolidado. Zé Roberto dá um filme de 3 horas.
É assim,
aí.
Quando ele se aposentar, todas as homenagens pra ele. Enquanto ele estiver jogando, ele tem que voltar pra marcar.
É lógico.
Né?
Então, mas o que eu ainda não entendo é assim, por que, sendo o jogador que ele foi a carreira inteira, ele mudou pro meio campo em 96.
E voltou, né?
E voltou a ser lateral.
Mas é que é uma baba o Brasil, né, Lobo? Ele voltou no Grêmio de lateral e foi bola de prata.
Mas ele só corre ali, 70 metros,
assim,
né?
No Grêmio ele era o 10. Ele vestia a camisa 10 do Grêmio. Porque ele tinha... A primeira vez que ele voltou ao Brasil, depois da passagem europeia, foi
no
o Santos.
Foi no Santos.
Aí
voando, comendo a bola
voou,
de meia.
Voou, porque ele ainda tava no auge físico, né, naquela época. Tanto que ele voltou 6 meses depois pro Bayern de Munique.
Ô Lobo. Né?
Eu acho forçação de barro, Zé Roberto.
Então, mas assim, se, pra ter um reserva de meio campo, tudo bem, mas assim, seu lateral esquerdo...
O Galho, de vez em quando, o problema é que ele é o titular do Palmeiras, né?
É, acho que a gente já falou demais do Palmeiras, só pra matar. Acho que qualquer time que for enfrentar o Palmeiras nas oitavas de final vai estudar o Palmeiras, não vai encontrar problemas na cabeça de área. A dupla de zaga tem 3 pares bons. o volante, tanto Felipe Melo quanto Thiago Santos, estão bem, o ponto fraco é o Zé Roberto. Quem estudar o time do Palmeiras vai entender que o ponto fraco do Palmeiras, definitivamente, é o Zé Roberto. É, agora, hoje à noite acaba a primeira fase da Libertadores, né? A gente tem outros campeonatos para falar, mas hoje é 25 de maio, vai acabar a primeira fase da Libertadores. Por que diabos o sorteio
é dia 14 é dia de junho?
16 de junho.
16.
Não, o que
por que
eu
não sorteio amanhã? O que eu acho mais curioso ainda, é o seguinte: tem o sorteio, 16 de junho. Aí você tem a primeira rodada das oitavas de final, julho, é começo de julho. E aí você tem 3 semanas pra volta. Então, assim, por que já não faz a ida e a volta lá no final de julho ou já no começo de agosto? Porque vai fazer. Eu não entendo esse intervalo. Até os argentinos estão reclamando muito disso, pra já falar de algo que a gente ainda não falou. Os argentinos, a temporada deles é mais a europeia, né? Então, esse mês de julho é férias. Eles fazem a temporada agosto a maio. E os
Mas
argentinos...
esse ano vai ser também, mesmo com atraso?
Então, o campeonato tá acabando, né? Faltam 4 rodadas, eu acho. E então, assim, em tese, o calendário argentino vai ficar parado em julho, né? O campeonato retorna em agosto. Para os argentinos, então, vai ser um problema, porque os times não vão tirar férias, né? Vão jogar em julho. Quer dizer, você tem que jogar no começo de julho, aí fica 3 semanas só treinando, porque o campeonato não vai estar sendo disputado, e aí volta para disputar. Então, os argentinos queriam empurrar o primeiro jogo das oitavas lá para começo de agosto, que para eles faria mais sentido para o calendário deles. E aí eu não estou dizendo se o calendário deles é certo ou errado, mas o que eu acho que não faz nenhum sentido é você ter um jogo... o primeiro jogo das oitavas de final, o jogo de ida, separado quase um mês do jogo de volta. Isso não parece fazer nenhum sentido lógico.
Não faz, logo.
Né? Tem que... Jogo de mata-mata, assim, acho que tinha que estar mais colado, né? Tudo bem, pode não ser na semana seguinte, mas no máximo duas semanas depois.
Isso aconteceu ano passado na Copa do Brasil também, que teve um jogo e depois...
em 2015, a final,
depois,
né?
A final, em 2015, quase um mês também, depois. Foi 3 semanas de intervalo.
Pelo amor de
intervalo.
Deus, eu acho que você não pode... Pra competição, pro campeonato, nem digo pros clubes, o campeonato é meio estranho, assim.
E no fim das contas são 15 dias, mais de 15 dias pra fazer o sorteio, e pode esperar que vai ter algum suspense aí sobre o Chapecoense, que recorre,
ainda tem
não
isso,
recorre,
né?
Vai, não vai.
Que é um caso aí
é duro.
Que...
Chapecoense na terceira colocação, porque perdeu os pontos da vitória da rodada 5, né? Quando tinha vencido o Lanús, venceu terça-feira pela rodada 6, ficou no terceiro lugar. Isso porque a Chapecoense foi avisada em cima da hora, né, de que tinha um jogador suspenso, um aviso ali às pressas no vestiário, já com o cara pronto para ir pro jogo, para ir pro banco, no caso. Preferiu bancar, o cara tava suspenso mesmo, e por isso perdeu os pontos pro Lanús. Ficou com 7 pontos, teria 10, teria se classificado bem a Chapecoense.
Tranquilamente.
Vocês confiam no Telegrama, gente? Só pra ver se dá pra...
Ah, eu confio no Telegrama, né? Não sei por que...
Não, porque né, se o e-mail não... Dois e-mails.
Aí a história é a seguinte, né?
Mandaram
mas assim,
errado,
ó,
né?
se a gente considerar a versão que saiu primeiro vinda da Chapecoense, que era: nos avisaram 2 minutos antes de começar o jogo. Se a gente considerar só isso, a gente sabe que não é só isso. Essas semanas todas mostraram que, enfim, pode ter falhas, mas houve ali uma comunicação com todos os problemas. Mesmo que a gente considerasse que o delegado do jogo avisou 2 minutos antes da bola rolar...
Ainda avisou,
seu
né?
Seu jogador está suspenso, tá? Assim, eu vi de uma pessoa do Botafogo dizendo que eles tinham uma dúvida em relação ao Pimpão por um cartão que ele recebeu na fase preliminar.
Pimpão que não é apelido, é sobrenome.
É sobrenome, uma vez um técnico falou pra eles, com essa história, né? Falou pra ele, porra, atacante Rodrigo Pimpão não dá, né? Aí ele falou, professor, mas é meu nome. Então, a pessoa do Botafogo me falou o seguinte: a gente tava na dúvida se o cartão valia ou não valia, porque tinha sido na fase anterior, ele tomou outro cartão na fase de grupos. Estaria suspenso. Na dúvida, o que eles fizeram? Não relacionaram o rapaz pro jogo. No caso da Chapecoense, já estava relacionado. Mas aí você pode, no limite... É um absurdo se você recebe a informação 2 minutos antes? Sim. Mas você vai correr o risco?
Claro
você
que não,
vai arriscar?
Né? Claro que
você
não.
Você tira o zagueiro.
É, mas assim, mas é fácil de resolver.
Mas o cara fez o gol da vitória também. Aí dá um parafuso na cabeça, né? Porque...
Eu tenho, você deve ter também, um cabo USB em casa.
Tem.
Certo? A Conmebol chama a imprensa, liga o cabo USB do computador no telão e mostra o e-mail. Então, mostra o e-mail, aí... mostra pra quem foi. Se foi pra um e-mail da Chapecoense, tá suspenso.
Mas,
se
é o
foi
seguinte,
pro endereço errado, não tá suspenso.
O campeonato é uma zona, mas você joga porque você quer. Aí o cara foi lá no vestiário e falou, o cara tá suspenso. Vocês não estão sabendo que o cara tá suspenso? Aí, pô, mas como assim, avisando agora? Não.
É verdade.
Então, o que aconteceu, é verdade, o que aconteceu tá foi suspenso, o seguinte. Então... O e-mail foi enviado pra dois dirigentes Chapecoense, segundo uma versão da Rádio Uruguai, né? Um deles estava no avião, então não abriu. O
ainda
outro,
bem, né, bonzinha? Porque mexer no e-mail no avião parece que dá
o
ruim.
O outro não era o cara que cuidava disso dentro da Chapecoense.
Sim.
Não era o e-mail que costuma receber esse tipo de notificação. Quando a Chapecoense ouviu o aviso do delegado da Conmebol, pegou o telefone e ligou
pra sua sede,
falou, checa aí o e-mail das notificações. Checou, não tinha. Ligou pra CBF. Recebeu alguma coisa, CBF? A CBF falou... Também não recebemos nada.
Que é mentira, porque recebeu, né?
Aí
como é que liga pra CBF 9 horas da noite pra checar um e-mail?
Quem atende esse telefone? Aí tá eu queria muito esse longe, telefone aí, porque falar com a CBF...
A gente começa a falar dessas coisas.
A gente já tentou e não é tão fácil longe, assim, né? Não.
Tem que falar dessas coisas.
Aí, assim, aí a Chapecoense virou e falou, você tá falando, mas eu não tenho a coisa oficial, então vambora.
Mas por que que tava suspenso o jogador?
Ele foi expulso num jogo da Recopa.
Ele foi expulso contra o Nacional.
Ah, não, contra o Nacional.
Aí ele cumpriu a automática no jogo da Recopa, da volta contra o Atlético Nacional. E aí, nesse intervalo entre o jogo do Nacional e o jogo contra o Lanús, ele pegou 3 jogos de gancho pela suspensão. Só que assim, ele pegou 10 minutos antes de começar o jogo. E aí avisaram a Conmebol, avisaram a Chapecoense.
Segundo a versão da Conmebol, né, pra gente não falar só do maior, eles notificaram 10 dias antes do jogo. É, e aí foi esse e-mail.
Mostra o e-mail.
Não sabe quando é o julgamento?
Então, não tem. A Conmebol não tem, não fala a data. Ela simplesmente divulga.
Um belo dia ela...
Ela divulga. Fulano tá suspenso. Não tem julgamento, não tem um processo... parecido com o do Brasil, né?
Então, ela é o tiozão estranho que acende incenso esquisito da família. Aquele cara que você não consegue entender bem qual é a
coisa. Acho que é evidente que falta transparência.
Pô, eu tenho
é evidente que. Já é o tiozão, então.
Não, portanto... Eu tenho
incenso
não tem idade, pô.
A Chapecoense quis bater de frente com a Conmebol, né? Você quis falar, ó, isso aqui tá errado, isso é uma bagunça.
Me parece.
E lógico que ela perdeu, né?
Assim, não, e me parece um pouco de inocência também nesse sentido. Pensando no melhor cenário, porque assim, a gente falou muito de casos de escalação irregular por causa de 2013. Fluminense lá, que por pontos foi rebaixado em campo, e a Portuguesa acabou caindo por uma questão legal. E aí a gente falou isso, pô, não é possível que não tenha um delegado da CBF para falar que o cara não pode entrar em campo. Você pega os relacionamentos. Foi exatamente o que aconteceu. A Conmebol, que é essa zona, alguém chegou lá e falou:
esse cara,
dona
tá
Chape, esse cara aí não pode jogar.
Agora, a Chapecoense já ligou pro advogado do Fluminense, não?
E ele é o advogado da Chapecoense, inclusive.
Foi exatamente
ele. Dá uma pitada de suspense ainda maior.
Não, ele é o advogado.
Mas da 2017, bicho, tudo que eu faço na internet fica salvo no Google. Na tal da nuvem. Mostra o e-mail, acaba a história. É fácil, a Conmebol tem a solução do caso. Se não mostra, me leva a crer que esse e-mail foi cagada da Conmebol, não da Chape.
Mas avisou.
Avisou.
Tinha começado o jogo. Avisou, deixa o cara lá em cima. O cara não precisa se trocar, meu.
De novo, não era o Cristiano Ronaldo, né?
Pois gente? É, mas fez o gol.
Mas dava pra Chapecoense ter se virado sem o Luiz Otávio.
Atlético Goianiense 1, Flamengo 2. Flamengo avança na Copa do Brasil, se junta ao Santos, que é o time que já estava também na fase de quartas de final. E no jogo de ida, um resultado surpreendente. Paraná 3, Atlético Mineiro 2. Um bom jogo do Paraná, jogando no Couto Pereira, lá em Curitiba. Venceu o Galo, a volta na Independência. Atlético Mineiro precisa de uma vitória simples ainda. Me parece o favorito para passar. Mas o Paraná meteu 3 gols aí num time gigantesco de Série A.
Sabe quantos chutes a gol o Paraná acertou esse jogo?
3.
3-2 pro Paraná. É assim, é esse tipo de coisa que se a gente olha o resultado. Esse é o e assim, pra aproveitar de um time que dizem que a gente não fala de São Paulo, né? Então eu vou aproveitar.
Assim não fala do São Paulo.
Não, eu recebi no Twitter alguém falando, vocês nunca falam de São Paulo no
podcast. Deletar o Twitter, viu, Lobo?
o Roger, na coletiva foi perguntado, porque o Atlético dominou amplamente o Paraná, foi muito melhor, deu, se não me engano, foram 20 chutes a gol. É, enfim, foi muito melhor, mas é aquele negócio do tubarão sem dente, né? Não adianta ficar mordendo se você não...
Isso é muito bom. Olha, o tubarão sem dente deve machucar também.
Enfim, o Atlético não fez o gol. Tava ganhando por 2-1 e tomou a virada.
Jogou com o time de cima, né? Robinho, jogou com o time Fred, principal. Casares, Elias, todo
jogou
mundo.
Jogou todo mundo. Na coletiva foi perguntado sobre isso. Aliás, a pergunta até foi... O resultado pra você foi justo? Ele falou, foi justo. O Paraná fez 3 gols, a gente fez 2. E eu achei interessante. A relação com o São Paulo que eu digo é o seguinte. Em situações muito menos favoráveis, assim, o Rogério Ceni usaria pra dizer. A gente teve 60 milhões de porcento de posse de bola. Temos 14 mil chutes a gol. Não sei, assim... O Roger não usou essa desculpa, ele falou, eles fizeram 3 gols, a gente não soube matar o jogo.
Mas o Roger então, é bem pé no chão, mas acho que assim, foi contra o...
Parece que ligaram pro Pimpão aí, ele tá fora do jogo de novo, viu, Lobo?
Tá
por
vendo?
Por algum motivo, tá de calça jeans aqui na TV.
Então, só acho que o Roger tem que ver o problema do Atlético, porque tomou 5 gols em 2 jogos aí, né? Perdeu o jogo contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro, jogando melhor... E agora jogou melhor que o Paraná e perdeu. O que também é ruim. É muito complicado. Não pode só... Você jogar bem é bom. É evidente que você vai ganhar mais do que perder. Mas perdeu 2 jogos. E nesse caso contra o Paraná é um jogo perigoso. Agora o jogo de volta vai ser bem mais perigoso, né? Embora o resultado não seja desastroso também, né? Mas
o do Flamengo quase foi, né? Ficou pertinho de ser eliminado pelo Atlético Goianiense. Que seria mais uma ali. Foi 1-1 o jogo... O Atlético Goianiense criou mais chances, ficou muito tempo ali batendo...
O segundo gol matou o confronto ali, né?
Matou, mas já no segundo tempo, O Atlético Goianiense teve ali, e isso assim, o Atlético Goianiense parece ser um time dos mais fracos do Campeonato Brasileiro, um que vai brigar ali com certeza para não ser rebaixado, tomou uma sacolada do Flamengo no sábado, né, desse mesmo Flamengo, até o Zé Ricardo citou isso.
Recebe o Corinthians domingo, outra bucha.
O Zé Ricardo disse que o que atrapalhou o Flamengo foi que o jogo de sábado foi fácil e saiu com um gol cedo contra o Atlético Goianiense. Então os jogadores estavam...
Ou seja, essa desculpa é ótima, hein?
É melhor vir de uma guerra.
A gente fez um gol e aí atrapalhou.
Né? Se a gente tivesse demorado um pouquinho mais pra abrir o placar, talvez ali...
Essa é uma desculpa que o técnico pode dar no Football Manager, né? Você acha que o gol ajudou? Não, o gol no começo atrapalha.
Mas aí o Flamengo também tá num momento um pouco balançado, assim, né? Foi eliminado da Libertadores, teve esse jogo... complicado contra o Atlético Goianiense, acabou passando, não foi eliminado e tudo mais, mas tá precisando também dar uma ajeitada na casa.
Flamengo visita o Atlético Paranaense domingo na Arena da Baixada, o Goianiense recebe o Corinthians no Serra Dourada. Quem mais que a gente falou? A gente falou do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro no Brasileiro recebe a Ponte Preta, o jogo da manhã, domingo, às 11. Pra fechar, senhores, já que o tempo urge, o Lobo destacou aqui os clássicos do final de semana. Já pro seu destaque final, Lobo, tem Vasco e Flu, tem São Paulo e Palmeiras e tem Chapecoense e Avaí. Que tal aí a terceira rodada?
São Paulo e Palmeiras no Morumbi, faz 15 anos que a gente fala, né, que o Palmeiras não ganha do São Paulo no Morumbi desde 2002 e tal. E aí, o gol do Alex, o do Chapéu, mais bonito da carreira dele. Então, de novo, vai acontecer isso.
O Leandro e a mim fala que o gol do Chapéu, o mérito é do Christian, que mete a bola entre os dois zagueiros já meio no calcanhar do Alex.
Tá vendo?
Você acha que eu falo isso?
ele defende Jesus Christian.
Muito embora o motorrádio do jogo foi pro Claudecir. Claudecir jogou muito.
Claudecir. Eu acho que vai ser um jogo interessante de ver, porque como o Palmeiras tem essas variações dentro dos jogos, né, e ainda continua assim, e o São Paulo é um time absolutamente imprevisível, né, porque é um time que consegue ter jogos bons, como foi o jogo contra o Cruzeiro, por exemplo, que quase arrancou uma classificação tá perdida, mas também é um time que a gente não consegue confiar em desempenho, porque o desempenho mesmo dentro do jogo também varia muito. Então, eu acho que vai ser um jogo interessante.
Então quer dizer que você não faz a menor ideia do que vai acontecer,
não, então,
né?
É justamente por isso que o jogo... Porque, em tese, o Palmeiras é muito melhor como time do que o São Paulo. É, mas como o Palmeiras varia de desempenho, é difícil de saber, né? Porque é. Acho que esse negócio do tabu, a gente fala mais porque a gente é da imprensa, a gente gosta dessas datas bonitinhas.
Vocês da imprensa.
Eu não sei se isso faz... pauta, né? Acho que isso não faz absolutamente nenhuma diferença pro, sei lá, pro Dudu que vai entrar em campo. Ah, mas... Eu acho que ele não entra pensando, pô, tem faz fazer, 15 não. anos.
Ele entra pensando em fazer gol de cobertura, né? Como comprovado. É, pois é. Foi o melhor jogo do Palmeiras no ano, foi contra o São Paulo...
É verdade.
Mas era um outro Palmeiras, era o Palmeiras que tava subindo com o Eduardo Batista. Agora esse já é o do Cuca. Esse time do Palmeiras de 2015 pra cá tem jogado muito bem contra o São Paulo, né? Em todos os jogos, principalmente dentro de casa, fez bons jogos. Então é um time aí pra gente ver o que vai acontecer. É. Agora sim, eu só quero... quem fez essas tabelas, né? O Palmeiras joga duas fora de casa seguidas e o Vasco joga duas em casa seguidas.
Não, na porque, verdade, todo mundo que jogou a primeira em casa
vai jogar
joga
duas seguidas
duas
agora.
Fora.
E agora
não sei
é
por
ao contrário.
Não sei
enfim,
por quê.
O Vasco também tem um teste difícil contra o Fluminense. O Fluminense também é um time que tá jogando muito melhor, né? Começou bem o brasileiro, tá, fez um grande campeonato carioca.
O time do Abelão.
Vasco, o time do Abelão. E
do
o Vasco
Richarlison,
nem tanto.
Tá jogando muita bola o Richarlison.
Teve o primeiro gol do Luiz Fabiano no fim de semana passado, um brasileiro, né, pelo Vasco, que tenta ali, né, se recuperar da goleada sofrida pro Palmeiras na primeira rodada.
E Nenê barrado,
vê
né?
O que é, e o Nenê barrado.
Quer dizer, já tinha sido na rodada passada, mas...
Né? No banco, né, barrado, parece que, tipo, se livraram dele, mas
não,
ele tá no banco.
Tá no banco só.
Pra fechar, mandar um abraço pro nosso amigo Irlan Simões, que sim. Nem Hilton é o novo reforço do Vitória. É, o Irlan é um ferrenho torcedor do Vitória.
E eu dou boa noite, eu queria pedir desculpas aos usuários de incenso, eu não quis ofender. Ah. É, eu só quis...
E aos tiozões,
e aos tiozões também, sim. Inclusive.
E aos excêntricos também. Né?
Não tenho nenhum problema com nenhum de vocês, inclusive tenho amigos que são.
Valeu, Caio, até a próxima.
Obrigado a todos, prazer ter vindo aqui pela primeira vez.
Bom Santi!
Até a próxima.
Valeu, Lobo.
Valeu, só pra ver aqui que tem o William Silva... Falando de a terra da batata os abraça. Hayley, Idaho. Eu não sei o que se fala Idaho.
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 USA. Já tivemos, hein? Rolou um déjà vu agora. O Bonsinha já leu Idaho uma vez, né?
Eu já li Idaho.
Lê, você é nosso translator aqui. Podcast Trivela, você assina o feed e ele vibra aí no teu celular toda noite de quinta-feira. Ou você que prefere acompanhar ao vivo, quinta que vem, 8h30, a gente tá de volta. Até lá, tchau.